Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro Mil Dias de Tormenta, de Bernardo Melo Franco. É uma obra de jornalismo político que acompanha a crise institucional brasileira que culminou no impeachment de Dilma Rousseff e avançou pela fragilidade do governo Michel Temer. Publicado em 2018, o livro se insere na tradição de relatos de bastidor sobre Brasília, valendo-se da experiência do autor como repórter político para reconstituir disputas entre Planalto, Congresso, partidos, sistema de justiça e opinião pública. Seu propósito não é oferecer uma explicação única para a queda de Dilma, mas mostrar como recessão econômica, perda de sustentação parlamentar, escândalos de corrupção e conflitos entre lideranças produziram uma sucessão de impasses. A segunda parte desse processo revela que a troca de governo não estabilizou o país. Temer assumiu com apoio congressual, mas enfrentou baixa legitimidade e denúncias capazes de ameaçar sua permanência. Assim, o livro examina uma crise de poder prolongada, marcada por alianças móveis, cálculos de sobrevivência e erosão da confiança nas instituições. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crise como acúmulo de fatores, e não como consequência de um único evento. O eixo interpretativo mais relevante do livro é a recusa de reduzir o impeachment a uma causa isolada. A destituição de Dilma Rousseff aparece ligada à convergência entre deterioração econômica e impopularidade. Dificuldades de coordenação política e ambiente de forte pressão produzido pelas investigações de corrupção. Cada elemento possuía dinâmica própria, mas passou a reforçar os demais. A recessão e o desemprego ampliaram o desgaste social do governo. A perda de apoio popular reduziu sua capacidade de negociar, e a instabilidade política dificultou respostas consistentes à crise econômica. Nesse quadro, disputas no Congresso deixaram de ser apenas conflitos rotineiros de uma coalizão presidencial e se converteram em ameaça direta ao mandato. O livro permite compreender que a abertura do processo de impeachment dependeu de regras institucionais e acusações formais, mas sua viabilidade política foi construída em um contexto muito mais amplo. Essa perspectiva é importante porque separa a base jurídica do procedimento de suas condições de força no sistema político. Ao acompanhar o encadeamento dos acontecimentos, a narrativa mostra como governos presidencialistas de coalizão se tornam especialmente vulneráveis quando executivo. Base parlamentar e sociedade deixam de compartilhar expectativas mínimas de continuidade. Em segundo lugar, a ruptura entre Dilma Rousseff e sua base parlamentar no presidencialismo de coalizão. Mil Dias de Tormenta dá centralidade à deterioração da relação entre Dilma Rousseff e os partidos que sustentavam seu governo, especialmente o PMDB, tão principal parceiro do PT no Congresso. A obra trata essa ruptura como uma questão de poder, distribuição de espaços e confiança, e não apenas como desacordo pessoal entre dirigentes. No presidencialismo de coalizão, o presidente precisa formar maiorias heterogêneas para aprovar projetos, executar políticas e evitar bloqueios legislativos. Quando a coordenação falha, parlamentares e partidos passam a calcular os custos de permanecer associados a um governo enfraquecido. A ascensão de Eduardo Cunha à presidência da Câmara tornou esse problema ainda mais agudo, pois o comando da pauta legislativa oferecia um instrumento decisivo de pressão sobre o Planalto. A narrativa ajuda a perceber que a crise não se desenvolveu somente em pronunciamentos públicos ou manifestações de rua, ela também avançou por negociações, derrotas parlamentares e disputas internas pouco visíveis ao eleitorado, a separação progressiva entre PT e PMDB, culminando na adesão de parte expressiva da base ao afastamento da presidente, demonstra como alianças formais não asseguram lealdade em situações de desgaste. O livro ilumina, portanto, os limites práticos de uma governabilidade dependente de parceiros com interesses próprios e grande autonomia. Em terceiro lugar, o impeachment e a disputa permanente pela legitimidade democrática. Ao abordar o impeachment de Dilma Rousseff, o livro se situa diante de uma controvérsia que continuou a dividir a política brasileira, a coexistência entre a legalidade formal do rito e os debates sobre sua legitimidade política. O afastamento foi aprovado pelo Congresso e confirmado nas instâncias previstas pela Constituição, mas ocorreu em meio a uma ampla disputa de narrativa sobre as motivações reais dos atores envolvidos. Para seus defensores, tratava-se de responsabilização da presidente por atos de governo. Para seus críticos, a acusação formal foi mobilizada dentro de uma articulação política orientada pela substituição do governo. A contribuição analítica de uma reportagem de bastidor está em não tratar a decisão como produto automático de normas abstratas. A obra mostra que procedimentos institucionais são conduzidos por pessoas, partidos e lideranças que atuam segundo interesses, estratégias e correlações de força. Isso não elimina a importância das regras, mas exige observar como elas funcionam em circunstâncias concretas. O episódio também revelou uma assimetria decisiva: as forças que removem um presidente podem reunir votos suficientes para a ruptura sem necessariamente formar consenso social duradouro sobre um novo governo. A leitura é útil para entender por que o impeachment encerrou um mandato, mas não resolveu a crise de representação nem restaurou por si só a confiança pública nas instituições. Em quarto lugar, Michel Temer e a contradição de governar com maioria parlamentar e baixa aprovação. A chegada de Michel Temer à presidência constitui a segunda grande frente do livro. Sua ascensão demonstrou que o impeachment não inaugurou uma etapa de estabilidade, apesar de Temer contar-se inicialmente com maior trânsito no Congresso do que Dilma. Como dirigente experiente do PMDB e conhecedor das engrenagens legislativas, ele pôde organizar uma base capaz de aprovar medidas relevantes e conter iniciativa xostes. Contudo, essa habilidade parlamentar coexistia com uma limitação estrutural, a baixa legitimidade popular de um governo formado após a deposição de uma presidente eleita. O contraste entre força legislativa e fraqueza social é fundamental para compreender o período. Temer precisava administrar uma agenda econômica impopular, responder à continuidade dos efeitos da Lava Jato e preservar a coesão de aliados frequentemente envolvidos em controvérsias. As denúncias contra ele, que chegaram a ameaçar seu mandato, expuseram a precariedade desse equilíbrio. O livro sugere que a sobrevivência de um governo não depende apenas da aprovação pública, nem apenas da capacidade de obter votos no parlamento. Em determinadas circunstâncias, uma maioria congressual pode proteger o presidente, mas essa proteção cobra negociações intensas e não elimina o desgaste político. A expressão "por um fio" sintetiza precisamente essa condição de sobrevivência institucional sem segurança duradoura. Por último, reportagem de bastidor como método para observar decisões e interesses em Brasília, o diferencial de Mil Dias de Tormenta está também em seu método narrativo. Bernardo Melo Franco escreve a partir da experiência de quem acompanhou a política nacional como repórter, convertendo a cobertura cotidiana em uma reconstituição mais ampla do período. Em vez de apresentar somente resultados oficiais como votações, discursos e decisões judiciais, o jornalismo de bastidor procura situar as articulações, os conflitos de liderança e as mudanças de posição que antecedem esses resultados. Esse recurso é particularmente adequado a uma crise em que decisões públicas foram preparadas por negociações reservadas entre governo, partidos e Congresso. Ao mesmo tempo, a leitura pede atenção crítica a fontes políticas possuem interesses, versões concorrentes e incentivos para valorizar sua própria influência. A força do gênero não está em oferecer uma visão definitiva ou neutra de todos os personagens, mas em aproximar o leitor dos mecanismos concretos da disputa pelo poder. O livro se distingue de análises estritamente acadêmicas porque privilegia ritmo, conjuntura e observação direta. Distingue-se também de memórias de protagonistas porque não é organizado como defesa de uma facção. Para leitores interessados em política brasileira, essa combinação de relato jornalístico e análise contextual ajuda a perceber que grandes decisões institucionais resultam tanto de regras públicas quanto de relações políticas contingentes. Em conclusão, Mil Dias de Tormenta é indicado a leitores que desejam compreender a crise brasileira de meados da década de 2010, para além de explicações partidárias simplificadoras. Estudantes de jornalismo, ciência política, história recente e direito público podem aproveitar a obra como porta de entrada para as relações entre executivo e legislativo. os dilemas do presidencialismo de coalizão e os efeitos da perda de legitimidade de um governo. Também interessa a quem acompanhou o impeachment pela imprensa e busca organizar em retrospecto a sequência de conflitos que ligou a queda de Dilma à instabilidade de Temer. Seu benefício intelectual está em mostrar que episódios políticos decisivos não nascem apenas de princípios constitucionais ou de indicadores econômicos, mas da interação entre instituições, interesses partidários, lideranças e pressão social. O livro se destaca entre obras sobre o período por seu recorte duplo. Muitas narrativas concentram-se exclusivamente no impeachment ou exclusivamente no governo Temer. Bernardo Melo Franco trata os dois momentos como parte de uma mesma crise, destacando a continuidade da instabilidade após a mudança de presidente. Além disso, a perspectiva de reportagem aproxima o leitor das engrenagens de Brasília sem abandonar o contexto nacional que tornou essas engrenagens decisivas. Não substitui estudos acadêmicos especializados nem encerra os debates sobre a legitimidade do impeachment, mas oferece um relato analítico acessível e útil para identificar as escolhas, rupturas e vulnerabilidades que marcaram aquele ciclo político. Se você quiser apoiar Bernardo Melo Franco, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!